Senhoras e senhores senadores, minha cara companheira Litz da Mata, que preside essa sessão, senadora Ana Rita, quero fazer aqui esse registro, senadora Litz da Mata, pelo dia de hoje, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. É importante fazer esse registro para que a gente tenha uma ideia de como precisamos fazer muito mais. Nós estamos falando de um universo de quase 25 milhões de brasileiros. O último dado aponta algo em torno de 24,6 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. 17 milhões, senadora Ana Rita, 17 milhões estão na idade que nós poderíamos dizer a idade de trabalhar. Portanto, compõe esse universo de brasileiros que já poderiam estar no mercado de trabalho. Portanto, um número expressivo. Quero fazer uma comparação aqui para a gente ter uma ideia, senadora Litz da Mata. Quando nós anunciamos o programa Brasil Sem Miséria, nós estamos falando de 16 milhões de brasileiros espalhados por esse país afora, que precisam de uma assistência, que carecem de uma ajuda, que precisam da ação do Estado. Nós estamos falando agora de 17 milhões dentre os 25. Nós estamos falando de brasileiros que, na maioria das vezes, enfrentam dificuldades terríveis do ponto de vista da acessibilidade, das condições de moradia, ou, às vezes, até figuras que são condenadas ao isolamento. São verdadeiras prisões dentro de casa, porque lhe faltam as condições essenciais para o ir e vir. E é ainda mais alarmante quando nós vamos ver uma relação com a questão da escola. São 200 mil jovens, portanto, pessoas com deficiência, que eu estou me referindo, que não têm acesso à escola. Esse dado é um dado do MEC, Ministério da Educação, divulgando isso hoje. Então, nós estamos numa cruzada para incluir, para inserir, para gestar a oportunidade. Imagine 200 mil jovens, pessoas com deficiência, que não conseguem chegar a uma sala de aula, estão fora de uma sala de aula. O nosso governo lançou um portal, o portal da pessoa com deficiência, para permitir, inclusive, essa maior interação. Várias iniciativas têm sido adotadas pelos governos, reconheço isso, mas nós precisamos fazer muito mais, senadora Ana Rita. Então, que esse dia de luta fique aqui como um alerta. E esse mercado de trabalho que eu estou me referindo, a uma pesquisa importante lançada no dia de hoje, se a lei de cotas, a obrigatoriedade de absorver no mercado de trabalho aquela faixa de 2 a 5% a depender do tamanho da empresa, se aquilo fosse cumprido, senadora Litz da Mata, nós teríamos hoje 900 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Sabe quantas temos? 220 mil. É, assim, mais estarrecedor quando nos deparamos com esses números. Essas pessoas não querem ser tratadas como coitadinhos. Essas pessoas não podem ser tratadas com o aspecto da pena, como se fosse um favor. Essas pessoas precisam ser tratadas com respeito, com carinho e com prioridade. Portanto, quero aqui, senadora Litz da Mata, sei que Vossa Excelência é uma batalhadora. Aqui na casa nós temos diversos movimentos. O senador Paim, agora há pouco, anunciou também aqui a audiência pública. Tivemos aqui outro dia uma bonita audiência promovida pelo senador Lindbergh Farias com os mudos e surdos, como assim eles querem chamar. E foi uma audiência tão bonita, mas tão bonita. E essa gente veio para cá para dizer: nos tratem com respeito. Precisamos ter um olhar mais, diria, com acuidade, mais delicado, um olhar mais firme para ir ao encontro dessa gente com políticas públicas. Portanto, nesse Dia Nacional de Luta, a minha esperança, senadora Ana Rita, senador Wellington, senadora Alice da Mata, é que esses 14% de brasileiros que têm ainda no nosso governo uma esperança muito grande para avançarmos nessas políticas. Eu nunca me esqueço, senador Wellington, para ver como é que a gente trata isso, nunca me esqueço de uma conversa que tive com um companheiro de trabalho, Jaime, que trabalhava no setor de engenharia da Telebahia, na parte de projetos, só há muito tempo atrás, eu ainda estava nos quadros da Telebahia, e Jaime terminou num acidente de carro, Jaime ficou paraplégico. E ele conversava comigo e dizia assim: Pinheiro, pense bem, quando a gente vai cobrar de um shopping center um equipamento para pessoa com deficiência, e ele chamava a minha atenção para dizer assim: ó, preste bem atenção o que eu vou lhe dizer, Pinheiro. O sanitário, onde precisam ter os equipamentos, quando a gente vai cobrar, eles respondem a gente: mas tem, nós colocamos, não falta. E ele, com a sua experiência de planejamento na área de engenharia, ele sabe onde era, sabe onde ficava o vaso? Na diagonal, no fim daquela sala. E ele ainda me fazia uma outra provocação para nos lembrar os nossos momentos de cálculos ou de aprendizado no banco escolar, que ele dizia assim: a diagonal é o quê, Pinheiro? Se não a hipotenusa de um triângulo. E a regra é muito simples e direta: a hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos, portanto a maior distância que se percorre, senadora Ana Rita. E alguém trata isso como se estivesse fazendo um favor: estou atendendo, mas tem, e escolhem o pior lugar para que a pessoa com deficiência se desloque. Não tem a percepção, isso é a falta da sensibilidade, do compromisso para a adoção de medidas, para entender a dificuldade dessa gente, para ir ao encontro com políticas que possam solucionar. Nós estamos fazendo um grande debate sobre mobilidade da Copa. Qual é o tema da mobilidade central? Nós temos que botar metrô para tirar carro de rua. Vamos tirar carro de rua. E aí eu pergunto: e as calçadas com correta e concreta adaptação para que a pessoa com deficiência possa se locomover? Então eu pergunto: esses equipamentos vão ser pensados? Na prática, senadora Ana Rita, o que me assusta é que na hora do planejamento, da execução dessas coisas, essa parte entra com uma pressão final para dizer: ih, faltou. Quando deveria ser a exigência inicial para essa gente, pensado dessa maneira, isso entra como um apêndice, como se fosse um favor. Alguém acaba o projeto e diz: ih, nos esquecemos da pessoa com deficiência. Ou até como uma espécie de lembrete para evitar a negativa na aprovação de projeto. E faltou isso, então o órgão público não vai aprovar. Nós precisamos transformar isso em cultura, em exigência do nosso dia a dia. Certa feita aqui no Senado, na Câmara, senadora Ana Rita, uma vez eu discutindo essas coisas, o que tinha na lei, o que se cumpria, o que não se cumpria, lamentavelmente a gente era obrigado a dizer assim: ó, lei a gente rasga, a cultura é mais difícil. Está na lei o cumprimento, o pedido para o cumprimento da cota de 2 ou 5%. Está na lei. Mas se não tiver na cultura, se não tiver inserido na sociedade, e aí o poder público entra como responsabilidade, entra como parte essencial para estimular, para provocar, para fiscalizar, para induzir, para investir, para que essa gente possa ter efetivamente o tratamento digno e de respeito que eles têm que ter. Uma parte, senador.
Só uma parte, senador. Eu quero ratificar, concordar plenamente com as palavras de Vossa Excelência neste, né, neste 21 de setembro, que é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, e durante a sua fala...
E a abertura da primavera, que se brote essa nova cultura, senadora Ana Rita.
Com certeza, senador.
A cultura que seja brotada para a gente tratar essa gente com respeito.
Eu penso que, eu acho que em função da luta das pessoas com deficiência, das entidades que atuam, que trabalham com as pessoas com deficiência, nós já conseguimos avançar muito, mas temos muito, com certeza, do que fazer. E aqui, senador, enquanto o senhor falava, eu me recordo e me lembro aqui de algumas questões que eu considero importantes, porque no primeiro momento se luta para melhorar as condições físicas de acessibilidade das pessoas com deficiência. Então, algumas prefeituras, em alguns lugares, já se adota a calçada cidadã, já se adota alguns instrumentos. Por exemplo, no caso lá do nosso estado, nós temos o transporte adaptado, possivelmente outros estados também têm. Mas muita coisa nós precisamos fazer. E aí eu quero fazer um destaque a duas coisas. Uma primeira... que como que é importante esse olhar dos profissionais que trabalham com projetos arquitetônicos. E eu me recordo que alguns anos atrás, quando se fez a nova Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que é um prédio bonito, grande, não se tinha nenhuma acessibilidade ao prédio. Felizmente, em função de termos um companheiro deputado cadeirante, o próprio Senado aqui, olha, um cadeirante para ter acesso à mesa... Diretora, não tem condição aqui no Senado. É escadinha do lado de cá, escadinha do lado de cá, não tem rampa. Se nós, e nós temos parlamentares aqui que são deficientes, que são portadores de deficiência, que andam com a cadeira. Não é? Se quiserem utilizar a tribuna, ficam impossibilitados para utilizar a tribuna, porque não tem o acesso devido. E aí, felizmente, um deputado nosso lá do Estado do Espírito Santo, o deputado Cláudio Vereza, que é cadeirante há muitos anos, por influência dele, por exigência dele, o projeto da Assembleia Legislativa foi alterado, assegurando a acessibilidade. Agora, este olhar, isso eu quero concordar plenamente com o senhor, o senador Walter Pinheiro, esse olhar não tem que ser apenas da pessoa com deficiência para fazer essa reivindicação. Tem que ser um olhar de todos nós. Eu acho que todos nós temos que ter esse olhar no sentido de buscar garantir a acessibilidade das pessoas em todos os aspectos, não só no aspecto físico. Então, eu quero aqui me solidarizar com a sua fala, mas particularmente me solidarizar neste momento com todas as entidades que, infelizmente, senador Walter, muitas entidades que atuam com pessoas com deficiência lutam com muitas dificuldades porque não têm apoio ainda por parte do poder público. Então, é necessário que tenhamos políticas públicas, que tenhamos recursos para atender toda esta população e aquelas entidades que fazem um trabalho sério, um trabalho bom, um trabalho justo com essas pessoas possam ser valorizadas e serem atendidas na medida do necessário. Era isso que eu gostaria de dizer, senador. Obrigado, e parabenizar, senador, a Vossa Excelência.
Senador Wellington Dias.
Serei breve aqui, a senadora Ana Rita já tocou no ponto. Eu acho que a gente pode, nesse 21 de setembro, fazer um novo gesto aqui para a mesa da casa. O que eu estava lembrando é isso. Câmara e Senado, eu assisti agora na semana comemorativa que foi feita na Câmara esse ano, a deputada Rosinha, da Defalte, que para ir à mesa teve que fazê-lo pelos braços das pessoas. Então, lá tem duas cadeiras. Aqui nós temos o senador Cafeteira, que é da cadeirante, enfim, para citar aqui um exemplo. Então, eu avalio, no dia que a gente fizer um evento aqui também, a gente ficar nessa, quer dizer, a casa que cobra dos outros, na mesma situação. Então, senador Walter, eu queria que a gente pudesse aqui, a partir dos senadores presentes aqui, que nós pudéssemos fazer novamente, já fizemos no começo do mandato, ao presidente José Sarney e à mesa, providências para que a nossa casa, que o Senado, possa fazer esse gesto, quem sabe influenciando na solução também lá na Câmara. Era isso, parabéns.
Obrigado, senador Wellington. E quero ir mais além, até para encerrar essa parte do meu pronunciamento, senador Wellington. Vamos aproveitar essa boa ideia de Vossa Excelência para que a gente pratique aqui? Vamos estabelecer com Câmara, Senado e Governo, obviamente com os ministérios, o nível de acompanhamento. Nós estamos falando muito em governo aberto, transparente, com níveis de interação. Vamos fazer, pegando ali o MEC, Ministério do Trabalho, a nossa ministério, dirigido pela nossa companheira Maria do Rosário, que inclusive fez o lançamento do portal da Direitos Humanos, para que a gente institua, inclusive, uma comissão permanente de cobrança, fiscalização e acompanhamento de todos os atos necessários e voltados para a pessoa com deficiência. Para que a gente tenha isso aqui de forma cotidiana, para que não nos lembremos isso a cada 21 de setembro. Porque senão nós vamos ficar fazendo a cada 21 de setembro a constatação desse problema e às vezes sem efetivamente a solução. Então era importante que nós fizéssemos isso a partir da nossa Comissão de Direitos Humanos aqui na Casa, junto com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, mas as instituições de governo para que essas cobranças pudessem ser feitas e as pessoas com deficiência pudessem ter acesso à escola, acesso ao mercado de trabalho, e isso entrasse como prioridade na linha de planejamento. Farei isso, senador Wellington, no PPA. Vou tratar a lupa do PPA em todas as partes. Quero inserir, senadora Leite Samata, um atendimento para a pessoa com deficiência em todos os projetos. Esse ano quero ver se eu consigo inovar no PPA isso. A gente incluir em todas as partes, senador Wellington, desde a educação, a infraestrutura, passando por diversas outras áreas, a gente sempre incluir um programa que leve como obrigatoriedade o tratamento e o acompanhamento da pessoa com deficiência. Mas, senadora Lides, quero concluir, além dessa reflexão que agora fiz acerca desse dia 21 de setembro, deixar aqui também nos anais da Casa uma reflexão que também consta do PPA, que fala da questão do combate ao analfabetismo. O jornal Estado de São Paulo publicou no último final de semana que a presidenta Dilma deixou de lado o compromisso de campanha. Não é verdade. O que o Plano Plurianual fala e o que foi enviado ao Congresso é exatamente o plano fala da taxa de eliminação, ou seja, gradativamente, de que forma nós vamos trabalhar para erradicar. O texto do plano usa a expressão reduzir a taxa de analfabetismo, especialmente entre mulheres, população do campo e afrodescendentes. Portanto, o plano tem que ir na linha, a cada ano, dizendo exatamente qual é o desafio para essa redução do analfabetismo. Nós que temos uma experiência larga disso, senador Luiz Amato, pelo trabalho desenvolvido no governo da Bahia, e é uma das mais bonitas campanhas e programas que nós assistimos no Estado. A Bahia tinha mais de 2 milhões de analfabetos, em 14 milhões de baianos. Já são mais de 1 milhão alfabetizados, e é importante que também esse compromisso com a erradicação da extrema pobreza que nós estamos discutindo, do trabalho infantil, do trabalho escravo, a preocupação da erradicação do analfabetismo é, sim, uma preocupação permanente da presidenta Dilma. Por isso é que está previsto no Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020, que define as diretrizes do PNE, a meta do plano é elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015, quase 94%, e erradicar até 2020 o analfabetismo absoluto em nosso país. Além disso, deve ser de reduzir, diz o plano apresentado e a meta pelo nosso governo, reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Então, quero deixar aqui, senador Alessandro Mata, esse nosso pronunciamento sobre essa questão do analfabetismo, solicitar a Vossa Excelência que acate esse nosso pronunciamento na sua íntegra, promova a devida divulgação nos órgãos dessa casa e deixo aqui essas duas reflexões nessa noite de hoje, o dia 21 de setembro, para que verdadeiramente nós plantemos essa árvore da vida e tratemos cada vez mais com respeito a pessoa com deficiência. E ao mesmo tempo, nesse 21 de setembro, que nós também consagremos essa nossa campanha e os nossos esforços no combate ao analfabetismo no Brasil e, portanto, a campanha para erradicar essa chaga que foi instalada na vida do povo brasileiro. Muito obrigado.